Nosso tema dessa tarde é o bem e o mal. Então, a gente, quando vai falar ou de bem ou vai falar de mal, a gente acaba falando do outro também, né? Nós vivemos num mundo material onde sempre existe a dualidade das coisas. Sempre existe os opostos. Então, para a gente entender, às vezes, o que é bem, o que é o bem, a gente tem que também entender o que é o mal para poder compreender um, talvez praticar melhor o outro. Então, até quando a gente diz nessa dualidade das coisas, a gente acaba dando adjetivos a elas, não só o bem e o mal, mas a tudo aquilo que a gente se posiciona, a gente acaba adjetivando pelo nosso gosto ou pelo nosso não gosto. Tudo em função daquilo que a gente tem como experiência. Então a gente se posiciona dizendo, isso é bom, isso não é bom. E esse posicionamento ele pode ser diferente sob a visão de outras pessoas. Então as coisas, elas não têm essa característica, somos nós que damos a elas, é através do nosso gosto, através das nossas experiências. Por definição, o bem é uma qualidade atribuída a ações e obras de caráter moral. O bem são ações atribuídas ou obras de caráter moral, as virtudes. E o mal? O mal é tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que é diferente do que ele deve ser. Então, a gente pode usar essas definições para as coisas simples, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente faz uma coisa, ela fica bem feita, ou quando a gente faz alguma coisa, ela fica mal feita. E a moral é o conjunto de obras ou de regras universais. Então, o que é moralmente correto, ele não muda. Não muda aonde eu estiver. Ele não muda de acordo com a circunstância. Ele não muda de acordo com a pessoa. Conjunto de regras universais, amplamente distribuídas em todo o nosso universo. E a gente está submetido a leis universais. Leis universais que são imutáveis. Desde lá dos primórdios e vai continuar sendo. Não vão mudar. Essas leis, elas são iguais para aqueles espíritos extremamente evoluídos que nós consideramos e chamamos como anjos, até aqueles espíritos mais evoluídos e que às vezes nós também damos adjetivos a eles, chamamos até de demônios, pelo pouco uso que fazem dos atributos de Deus. Mas as leis são as mesmas para todos. Não significa que aqueles que estão mais evoluídos sejam, de uma certa forma, privilegiados. Não, eles apenas andam dentro do contexto correto. E quando nós éramos pequenos, acredito que todos nós, através das nossas educações, muitas vezes a gente foi educado de uma forma a fazer as coisas certas por recompensas. Ou evitar coisas erradas pelo medo dos castigos. Se a gente pegar, a gente vai achar exemplos na nossa infância de coisas bastante subjetivas, não de coisas práticas, mas de coisas às vezes subjetivas. Quando a gente fala dessa questão de Deus, de espiritualidade, então nós nos criamos às vezes com medo, sem ter uma base sobre aquilo que a gente acredita, o porquê que a gente deve fazer as coisas certas, ou porquê que a gente deve evitar de fazer coisas erradas, imperfeitas, como diz a definição. E acontece que quando a gente vai crescendo e a gente vai vendo que aqueles ensinamentos, às vezes, eles eram ilusórios, a gente vai se questionando, será que eu devo fazer o que é certo? Vendo exemplos que eu tenho visto ao nosso redor, assim? Ou será que o meu fundamento, ele é mais forte do que isso e ele me dá uma razão para, sim, fazer o que é certo? Ou, pelo menos, aquilo que eu nesse momento da minha vida eu acho que é certo. Então, a gente acaba conceituando sempre a questão da fé, a questão do nosso entendimento do que é Deus, do que é a vida, para a gente poder basear o certo, o errado, o bem e o mal. E assim a gente vai levando. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que os sofrimentos são advertências de erros passados, sofrimentos que todos nós estamos submetidos e todos nós nos deparamos com eles, às vezes todos os dias, às vezes de uma forma um pouco mais rotineira, mas são advertências de erros passados e servem para nos fazer sentir a diferença entre o bem e o mal. Então, naquele momento que a gente está passando por uma dificuldade, ou por um sofrimento, seja ele físico ou, às vezes, emocional, que nos arrebata bastante, a gente começa a pensar nos porquês. Qual a origem desse sofrimento? Será que ele é devido? Será que eu mereço aquilo? Então, a base dele é o passado. Às vezes, um passado muito recente. Não é um passado de outra vida. Às vezes, um passado de ontem. E assim como a gente começa a refletir nessa diferença do que é bem e o que é mal, a gente percebe a necessidade da mudança para que a gente não continue sofrendo. Então, somos nós que damos esse passo, essa percepção, ela é individual, porque muitas vezes a gente é alertado, mas a gente faz escolhas, a gente não quer. A gente não está ainda preparado, evoluído ao ponto de entender aquele ensinamento que nos foi dado. O bem, ausência, ou melhor, essência do Criador. E o mal, essência da criatura. Isso que nos diz é Paulo, o apóstolo Paulo. Então o bem, todo bem que a gente conhece, e muito mais do que a gente conhece, a origem dele está em Deus. Portanto, quanto a gente traçando até um gráfico para a gente entender melhor e colocando Deus numa ponta, e quanto mais afastado dele, menos bem a gente acessa, a gente compreende, a gente recebe, a gente entende então que é através da proximidade que a gente vai viver mais, viver melhor a essência do Criador, como nos é dito. E afastando-se do mal, vão diminuindo progressivamente os nossos sofrimentos. Lá no nosso Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos deixou, tem um trecho na última linha, né, do Pai Nosso, que a gente reza e muitas vezes sem acompanhar o que cada palavra está querendo dizer. A gente, por ter aprendido já de uma forma bastante comum, a gente às vezes não percebe o que as frases querem dizer. Então, lá onde ele diz, ou melhor, onde nós dizemos, quando rezamos, não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, ele fala só de preces, de orações, e ele inicialmente começa falando sobre o Pai Nosso. E ele explica cada frase, o que realmente ela quer passar, o que nós estamos realmente pedindo quando a gente endereça elas a Deus. Então, especificamente nessa frase de não nos deixeis cair em tentações, ele nos diz que somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre a terra para espiar e nos melhorarmos, a causa primeira de todo mal, ela está em nós mesmos, e não nos espíritos que muitas vezes nós alegamos que eles nos obsediam, ou que eles nos influenciam, ou que eles nos indicam caminhos errados e que fatalmente nós acabamos caindo. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta à influência deles, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres imperfeitos. Ou seja, é pela forma como nós somos que eles se aproximam de nós e muitas vezes conseguem nos convencer daquilo que eles estão, da forma como eles agem. Tudo que poderíamos fazer para afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai. Interessante essa última parte, né? Não que a gente já não saiba, mas é interessante para a gente reafirmar, né? É contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços para afastar os maus espíritos, que às vezes a gente coloca a culpa dos acontecimentos da nossa vida sobre eles. E o contrário é verdadeiro, né? Quando a gente pratica esse bem que ele nos diz, a gente se afasta dos maus e se aproxima dos bons. Então a gente fica muito mais acessível aos bons conselhos, a boas felicidades, a vida mais plena. O mal age na sombra, onde a luz, o mal, se afasta. Usando como metáfora isso, né? Mas o bem, ele é amplo, ele ilumina, ele esclarece. E onde há o bem, não há o mal. Onde existe uma coisa, não existe a outra. O mal, então, é a ausência do bem. E aqui na Gênesis também, que eu separei um trecho aqui desse livro, sobre essa questão do mal. Os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam, injustiças, opressões, enfim, a maioria das doenças. Então, se a gente pensar nas coisas que estão acontecendo, será que realmente elas não têm como a essência o orgulho e o egoísmo, como ele diz aqui? Será que não falta de cada um uma postura mais cristã, que é o que a gente sempre bate, né? A questão do cristianismo, as palavras de Jesus, o exemplo que ele nos deixou, né? Nós temos tão perto de nós, ao nosso alcance, através de tudo que está escrito, através de exemplos de pessoas que nós consideramos que são boas. Por que que são boas? O que que elas fazem para ser consideradas boas? Então a gente tem muitas oportunidades, através da nossa observação, através da inteligência, através daqueles que andam conosco, para que a gente possa realmente modificar. E também nesse livro tem uma frase que diz, né? Não fazer o mal é não desejar o mal. Não fazer o mal é também não desejar o mal. Porque muitas vezes nós não fazemos por falta de oportunidade. Mas o desejo, ele está interno e muitas vezes de nós escondido. Então que a gente possa se conhecer melhor para poder fazer essas opções que são importantes para nós.